No momento do estudo da palavra, e nós estamos aqui iniciando uma nova série chamada Temas Polêmicos da Bíblia. Nós iremos aqui durante essa série abordar temas que muitas pessoas perguntam, principalmente no nosso chat, pessoas que fazem perguntas para justamente também saber, conhecer a verdade. Nós, pastores, estamos à disposição de vocês, tá, para responder aqui durante essa série perguntas que você faz e que outras pessoas também fazem para você. O tema de hoje será dom de línguas. E eu creio que você tem diversas perguntas aí na sua mente a respeito desse assunto. Mas antes disso, eu quero aqui fazer alguns agradecimentos, principalmente ao pastor Érico Xavier, doutor em teologia e também professor do Instituto Adventista Paranaense. O livro que eu li para poder retirar ali algumas perguntas, né, é um livro desse doutor, desse teólogo e pastor e amigo, que também faz ali no seu livro, coloca perguntas que todas as pessoas fazem, né, frequentemente a respeito desse tema. Algumas perguntas consegui extrair desse livro e quero agradecer a autorização aqui do nosso pastor Érico Tadeu Xavier. Nós vamos então, antes de tudo, falar aqui um ponto importante. Nós aqui, pastores, sabemos que nós não somos os donos da verdade. Pelo contrário, nós temos a palavra de Deus, que é a verdade. O que nós faremos então durante esse estudo? Será como se fosse um guia de estudo, um estudo bíblico. Faremos aqui algumas perguntas, os pastores irão responder através da Bíblia dúvidas pertinentes ao tema. Também quero deixar claro que nosso objetivo aqui é responder conforme a Bíblia nos ensina. E nós vamos usar aqui métodos de interpretação correta, né? Por exemplo, vamos entender o contexto para respondermos de uma forma certa. Vamos também buscar o original na Bíblia, tanto o hebraico quanto o grego, para também sabermos a palavra correta do texto. E também iremos aqui usar expressões chaves, também entender e compreender a cultura pelo qual o texto foi escrito. Então, seremos aqui corretos e íntegros em nossas respostas. Nesse momento, então, gostaria de deixar o pastor Daniel falar aqui algumas palavras, pastor.
Pastor David, achei muito legal a forma que você introduziu o assunto. E só queria deixar também, acrescentar alguns pontos. Você tem a liberdade de discordar. Não tem problema nenhum aqui. Nós não estamos indo contra você de uma forma pessoal, enfim. Porém, quando você discordar, por favor, coloque a base bíblica para que nós possamos trazer o seu ponto, caso você coloque no chat, né, de uma forma bem legal, de uma forma lógica, de uma forma bem profissional, teológica, de uma forma que nós possamos estudar juntos, né? Então, coloque o seu ponto de vista, claro, mas traga as bases, traga a base bíblica, a base teológica, caso você tenha alguma dúvida ou alguma afirmação, tá bom? Então, assim, com muito respeito, nós podemos discordar, e nós podemos crescer juntos, fazendo perguntas uns aos outros juntos, e assim todos nós crescemos mais diante dos olhos de Deus.
Amém, muito obrigado, pastor. Então deixo aqui, dá uma boa noite, né, pastor André, já estamos com saudades do senhor, estava descansando, né?
Boa noite, pastor Deide. O pastor Deide está falando isso porque tivemos a oportunidade de tirar 5 dias de férias agora, né, que nos era de direito ali. E chegamos hoje, com a graça de Deus, foi bem gostoso ver a família. Também estou com saudade de vocês.
Amém.
Aí. Parece que falta alguma coisa quando a gente fica longe.
Verdade,
assim.
Pastor, isso é verdade. Pastor Adriano, boa noite também. E pastor Daniel, obrigado aí pelas suas palavras. Vamos então começar aqui o nosso estudo, né, essas perguntas. Primeiramente, o tema de hoje é um dos temas mais polêmicos que existem. Na verdade, é um dos dons mais polêmicos, porque ninguém questiona os dons que o próprio Paulo no Novo Testamento ele fala, né, de mais de 25 dons. Mas esse dom, que é o dom de língua, existe aí muitas controvérsias, mas através da Bíblia vamos encontrar a resposta. A primeira pergunta, vou fazer aqui para o pastor Adriano. A pergunta vai estar aqui no telão para você acompanhar comigo. Todas as pessoas batizadas, pastor, no Novo Testamento, tá? Me refiro ao Novo Testamento, que receberam o Espírito Santo, elas falavam em línguas? Essa é a primeira pergunta. Como diz o pastor Daniel, um combo, né? A próxima é então, com que propósito foi dado então o dom de línguas? Primeira, será que todos aqueles que foram batizados, que receberam o Espírito Santo, falaram em línguas? E outra é, então, com que propósito foi dado o dom de línguas, pastor?
Maravilha, pastor David. Esse é um assunto muito importante, né, para a gente compreender. Ele é bem vasto também. Mas, como você falou, língua, a questão de dom, né, é dom de línguas. Então, sempre na Bíblia, o dom é dado com um propósito, certo? E o propósito, você vai encontrar lá em Romanos, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 13 e 12 também, ali a doutrina bem forte sobre os dons. O dom sempre é dado com um propósito, e o propósito é evangelístico, especialmente alcançar pessoas que não conhecem a fé ainda, você transpor as barreiras, às vezes a questão os impedimentos que existem, as deficiências da pessoa ou do contexto que eles estão vivendo, para que as pessoas possam aprender da palavra de Deus e novas pessoas possam se converter. Também é dado para edificar a igreja, né? O dom é dado para edificar a igreja e para evangelizar novas pessoas. Então, sempre esse é o propósito. E cada contexto exige, às vezes, um dom, outro contexto exige outro dom. Cada pessoa também tem uma capacidade, outra pessoa tem outra capacidade. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, dizer que existe um dom que é universal e que é uma evidência de que a pessoa tem o Espírito Santo, já que os dons são diversos, certo? E a gente vai perceber isso mesmo, né? Existem alguns exemplos na Bíblia, pessoas que tinham o Espírito Santo e que não falaram em línguas. Por exemplo, né, a gente pode citar Maria, mãe de Jesus. A Bíblia diz que ela era cheia do Espírito Santo, mas ela nunca a gente vê ela falando em línguas ali na Bíblia, né? Você também pode... O próprio Jesus, alguém poderia dizer, mas Jesus falou lá na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, né? Aí é um pouco de ignorância, até porque essa linguagem, algumas vezes Jesus fala essas palavras diferentes, mas o autor tentou preservar, é o aramaico, e o aramaico era uma língua falada na época ali também, né? O aramaico, o grego e o hebraico, três línguas faladas na Judéia naquela época. Mas eu queria citar o exemplo mais importante aqui, que é João Batista. Lá em Lucas 1, verso 15, diz assim, ó, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo. Já do ventre materno, desde o ventre, né? E Jesus chegou a dizer lá em Lucas 7, 28, que João Batista foi o maior de todos de nascido de mulher. Então, o maior profeta de todos os tempos, um homem cheio do Espírito Santo, e a gente não vê em nenhum momento João Batista falando em outro tipo de língua, a não ser aquela própria dele, materna, para as pessoas ali. Mas ele tinha outros tipos de dons que serviram para o momento.
Muito bom, obrigado, pastor Adriano. Pastor André, agora depois da resposta do pastor Adriano, quero entender também o que o Marcos, capítulo 16, verso 17, declara ali. O que ele quer dizer, declarando o seguinte, que os que creem, eles falarão novas línguas. O que Marcos quis dizer com isso? Eu quero entender isso. Será que ele estava dizendo que todos deveriam falar em línguas?
Interessante, pastor David, né? E corroborando um pouco com a resposta do pastor Adriano, que Deus dá os dons conforme lhe convém, né? O Espírito Santo dá o dom conforme convém a ele, segundo a necessidade. Quando nós vamos a Marcos capítulo 16, versículo 17, né, diz, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles, os enfermos, ficarão curados. Existe, pastor David, né, um questionamento sobre, em primeiro lugar aqui gostaria de colocar, né, se esse texto de Marcos, talvez alguns que estejam nos assistindo possam estar perguntando, tá, mas eu tenho estudado um pouco mais a Bíblia e ouvi dizer que esse texto de Marcos é uma possível adição escribal. De fato, pode ser uma possível adição escribal, tendo em vista que os dois principais manuscritos bíblicos mais confiáveis, né, que é o Codex Sinaíticos e também o Vaticanos, não consta esse texto desses versículos de Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao 20. No entanto, isso não descarta a possibilidade de eles estarem de fato, porque a maior parte dos outros manuscritos consta esse texto. Enfim, ainda assim, nós não podemos descartar esse texto falando que eles falariam em línguas, pois Jesus assim colocou, e não só falariam em línguas, diz que expulsariam demônios, pegariam em serpentes, seriam picados por elas, mas não morreriam, tomariam porções ali com veneno e etc. e tal, e colocariam a mão sobre os enfermos, eles seriam curados. De fato, parece que essa é uma transcrição daquilo que acontece no livro de Atos, pastor David. E a gente vê isso acontecendo no livro de Atos, né? Todos esses sinais acompanharam. Quando a gente abre a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 6 em diante, quando Jesus estava a ponto de ser assunto aos céus, né? Diz assim, eles estavam todos reunidos, perguntaram, Senhor, será esse o tempo que restaures o reino de Israel? Né? Eles perguntando, puxa Senhor, a gente quer saber se realmente esse é o tempo e tal, né? Que Jesus disse que se ausentaria, depois voltaria, enfim. E aí Jesus respondeu, não compete a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, para aquele núcleo de crentes que mal e mal falavam ali a língua deles, né, corrente dos seus dias, pregarem para toda criatura debaixo do céu e da terra, eles teriam sim que receber um dom que os capacitasse a testemunhar e falar do amor de Jesus, do plano da salvação, da redenção, de quem foi Cristo, este que havia vindo, morrido, ressuscitado, tinha sido assunto aos céus. Como eles pregariam para estas pessoas dessas nações se eles não recebessem um dom que os capacitasse a falar? E Deus então disse, eu vou dar para vocês essa capacitação, esse dom.
Muito bom, pastor. Obrigado, hein? Pastor Daniel, essa pergunta agora, nós estamos aqui afunilando, está percebendo que aos poucos vai dificultar. Por ocasião do Pentecostes, os apóstolos foram cheios do Espírito Santo. E teve um resultado ali. E como podemos saber que as línguas faladas eram de outras nações? Aqui não poderia ser as línguas dos anjos, é o que as pessoas dizem também. Será que era uma língua diferente? Que línguas que eram essas?
Então, David, vamos colocar isso aqui de uma forma bem, bem tranquila para o pessoal entender muito bem. Esse texto de Atos capítulo 2 é muito usado para defender a questão de línguas diferentes, língua dos anjos e tal. Então, vamos fazer uma análise básica desse texto e ver o que o texto realmente está falando, né? Para começar, Pentecostes, muitas vezes é usado essa palavra como se fosse o dia que o Espírito Santo desceu, né? Na verdade, não. Pentecostes já existia, era uma festa judaica anual que acontecia. Antes dessa ocasião de Atos 2, antes do Espírito Santo ter descido, já era uma festa anual que acontecia em Jerusalém. Então, o que acontecia? Os judeus, ou seja, os descendentes do povo judeu, que estavam morando em outros países, olha só, em outros países, em outras nações, falando outras línguas, normalmente, na festa de Pentecostes, vinham para Jerusalém para participar junto com seus, amigos ou familiares, ou enfim, para voltar ali para suas origens, né? Muitos desses judeus que tinham origens judaicas, porém falavam já outros idiomas, porque ou nasceram em outros lugares ou já estavam muitos anos vivendo em outras nações, vinham para Jerusalém na festa do Pentecostes. Tá? Eu não sei se tem vários brasileiros aqui assistindo de outros países, mas eu conheci muitos brasileiros em outros países que os filhos acabam nascendo em outros países. Por exemplo, brasileiros que foram para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Itália, e os seus filhos nascem lá. E vão para a escola lá. Então, os filhos até entendem um pouquinho o português, mas malemá falam o português, né? Então, esses são muitos judeus vindo para Jerusalém, mas que já não falavam tão bem, não entendiam tão bem a língua que eles estavam acostumados a falar ali Em Jerusalém, tá? Então, voltando aqui, olha só o que fala em Atos 2, verso 4. Todos os discípulos, né, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Olha só, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Essa palavra línguas, no dicionário Aurélio, significa conjunto de palavras ou expressões que pode ser usado como ferramenta para que pessoas de uma determinada nação se comuniquem. Ou seja, é uma ferramenta para comunicação entre pessoas. Essa palavra línguas no português. Quando, daí você vai falar assim, ah, mas a Bíblia não foi escrita em português. É verdade, não foi. Esse texto aqui foi escrito em grego. E no grego, essa palavra línguas é glossa. E se você pegar a palavra glossa e for colocá-la ao pé da letra, é a mesma coisa. Um conjunto de palavras ou expressões que formam uma língua, um idioma, que é usado como ferramenta para comunicação entre pessoas de um determinado país ou nação. Aí a gente continua, só um pouquinho, David, vamos um pouquinho mais para frente para explicar de onde veio essas línguas. Olha só que interessante. Os discípulos recebem o Espírito Santo, nesse dia específico da festa, vão lá para fora, no meio onde está todo o povo, toda a muvuca, toda a multidão ali, e eles começam a falar sobre Jesus. Lembra que Jesus tinha acabado de morrer, tinha ressuscitado, tinha voltado para o céu, e agora cabe aos discípulos passar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Só que tem um problema, grande parte das pessoas ali não fala nem o hebraico, nem o aramaico e nem o grego, que eram as línguas principais de comunicação ali. Então, continuando aqui, olha só, verso 7. E as pessoas que viram os discípulos falando disseram o seguinte, verso 7. Atônitos se admiravam, dizendo, uau, vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos então falar, cada um na nossa própria língua materna? E ele continua, mas peraí, que língua? Pastor David perguntou, que línguas são essas? Eles acabaram de falar aqui, ó, cada um de nós ouvimos esses discípulos falar na nossa língua materna. Verso 9, que línguas são essas? E eles explicam, ué, somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos, judeus, prosélitos, cretenses, arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Ou seja, se você não importa o que você acredita, que religião que você é, quando você lê Atos capítulo 2 e você busca no texto a interpretação do próprio texto, eles mesmos falam, nós estamos ouvindo os discípulos falar na nossa língua ou idioma materno, e por isso nós estamos entendendo aquilo que eles estão falando sobre as grandezas e maravilhas de Deus.
Muito obrigado, pastor Daniel, e eu quero também adiantar aqui, muitas pessoas estão fazendo perguntas aqui, mas fique tranquilo, respire, sua pergunta vai ser respondida, tá? Nós estamos aqui, vamos dar continuidade a esta questão, então temos muitas perguntas aqui para serem respondidas, tá? Caso você não tenha a sua pergunta ali respondida, o próprio Samuel ele passou um contato aí, um WhatsApp, você pode encaminhar e também podemos responder você através desse WhatsApp. Pastor Adriano, olha só, nós encontramos ali dom de línguas, né, ou uma referência ao dom de línguas em Marcos, em Atos capítulo 2, Atos 10, 19, 1 Coríntios capítulo 14, mas agora nós vamos fazer uma pergunta a respeito de Atos capítulo 10. Que tipo de línguas foram faladas pelos gentios segundo o apóstolo Pedro? E por que que o Senhor deu aos gentios em Cesareia o mesmo dom dado em Jerusalém aos judeus, ali a maioria judeus?
Legal, pastor David. Por isso que é importante a gente também entender o contexto, você citou isso no começo, contexto bíblico, né? Quando a gente estuda o livro de Atos, ele está explicando aqui, falando, mostrando para nós como que a igreja propagou, se desenvolveu a partir de Jerusalém para todo mundo, para os confins da terra. E no capítulo 7 acontece ali o apedrejamento de Estevão. A partir do capítulo 8, então, a igreja começa a sair de Jerusalém. E no capítulo 8 acontece ali uma grande perseguição, então faz com que os cristãos se espalhem por todos os lugares, o que dá início à pregação do evangelho aos gentios. Então, no capítulo 10, a gente tem também Pedro saindo de Jerusalém, visitando Cornélio, um homem romano que era gentil e que tinha tido ali aquela famosa visão do lençol, tem toda aquela história por detrás do assunto. E Pedro é enviado lá então para conhecer esse camarada que estava tendo um encontro com Deus, um encontro com Jesus. No capítulo 12, 13, a Bíblia continua falando ali sobre essa expansão do Evangelho, agora para Antioquia, que se transformou num centro do cristianismo também, Antioquia da Síria. E logo no capítulo 15, acontece então a primeira reunião da igreja para resolver um problema. Que problema é esse? Agora o Evangelho está se espalhando pelos gentios. Como que a gente faz para receber esse povo? Então, aqui nós temos o contexto, a expansão do Evangelho entre os gentios. Mas, como nós vamos ver muito nas cartas de Paulo, surge um grupo aqui chamado os da circuncisão. Cristãos que queriam impor regras e que queriam judaizar, ou judaizantes, né? Os cristãos, que vão questionar, não pode ir para os gentios, o Evangelho é só para os judeus. E eles vão então criar muitos e muitos e muitos problemas. E aqui nós temos então a história de Pedro indo para pregar para Cornélio, né? Então lá eles recebem o Espírito Santo na frente de Pedro e passam a falar em línguas. Como você colocou, pastor David, Pedro viu ali exatamente o que ele viu lá em Atos 2. Só que em Atos 2, como o pastor Daniel explicou, tinha uma necessidade, pregar o Evangelho para muitas nações que estavam ali. Aqui só tinha Pedro e Cornélio, estava na casa deles. Mas veja só que interessante o texto, né? Vamos ler aqui o versículo, capítulo 10, versículo 47. Antes de ler, entenda, Pedro havia conversado com Cornélio, estava ali entendendo que Cornélio era um homem temente a Deus, estava convencido já de que Cornélio poderia ser batizado, mas Deus resolveu dar uma evidência a mais para Pedro. E Cornélio começa a falar em línguas, então a família toda começa a falar em línguas, como em Atos. E aí Pedro se convence então, olha só, versículo 47, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Então talvez aqui foi a última coisa que Pedro precisava ver de evidência na vida de Cornélio, que daria para ele essa certeza, esse cara pode ser batizado. Afinal de contas, ele está falando, ele recebeu o mesmo dom, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com nós lá em Atos 2. Ou seja, Deus aceitou ele assim como nos aceitou. Nós que passamos com Jesus todo esse período, que somos judeus, recebemos o dom do Espírito Santo lá naquele momento especial, e Cornélio recebeu o mesmo. Então ele também pode ser aceito, Deus está aceitando ele, assim como aceitou nós.
Deus não faz acepção de pessoas, né, pastor?
Isso, pastor David. Por isso
que ele concedeu esse dom também a Cornélio.
Exatamente. Então o que acontece? Ele entende ali que justamente Pedro estava sendo aceito por Deus. E olha só, no capítulo 11, no versículo 15 até o 17, quando Pedro volta para Jerusalém, os homens lá da circuncisão, os judaizantes, eles questionam. Então, como é que é isso? Você foi lá pregar para um gentil? Você batizou mesmo? É verdade essa história aí? E aí Pedro se defende. Como? Olha o que ele diz, versículo 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. E aí o versículo 17, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Aí ele usa como argumento, olha, viu, por isso que eu aceitei eles, porque Deus aceitou assim como nos aceitou no ano passado. Então aqui, o objetivo aqui, pastor David, é aceitação dos gentios, né? E demonstrar que Deus aceitava os gentios da mesma forma. Mas tem um detalhe interessante, o dom aqui foi o mesmo de Atos, você viu o texto aqui? O mesmo dom que nos outorgou quando cremos no princípio. Ou seja, não foi uma língua estática, não foi uma língua estranha, era um idioma conhecido, certo? Em algum lugar do mundo, não para eles ali no momento.
mas era um idioma que fazia sentido, certo? Então esse é um ponto importante. Tá?
E o mais interessante é que Pedro repete 4 vezes de que esse dom de línguas era referente a Atos 2, né? 4 vezes. Muito legal. Pastor André, falando um pouco agora de Atos capítulo 19, né? Que línguas foram faladas nesse capítulo, né, de Atos 19? Como podemos saber que tipo de línguas foram de Atos 19?
Legal, pastor David. Em Atos 19, nós temos de novo, né, uma manifestação de dom de línguas, quando um grupo de cerca de 12 pessoas, segundo o versículo 7, foram batizados. E também, no versículo 6, diz que Paulo impôs sobre eles as mãos, e sobre eles veio o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. A pergunta aqui seria a seguinte: se em Atos 2 as línguas que foram faladas, ali a palavra no grego glossa, né, que significa línguas de outras nações, ou línguas estrangeiras, né, em Atos capítulo 10, conforme acabamos de ver, o mesmo dom manifestado, por que em Atos 19 seria diferente? Não há razão de ser diferente, pois a terminologia original no grego é a mesma, né? Eles falavam e profetizavam, ou seja, aquilo que eles profetizavam numa língua era algo inteligente, era algo que eles tinham capacidade não só de entender o que falavam, mas outros capacidade de entender aquilo que era falado, pois a profecia tem que ver também com ensinamento. Um profeta, ele pode ser também um professor. E então, pastor, seria isso, né? Eu tenho visto aqui no chat, que nós vamos discutir daqui a pouquinho, que alguns têm perguntado, tá aí Atos capítulo, Coríntios 14, que língua era que fala em mistério, como é que é, né? Eu acho que deve estar mais para frente essa pergunta.
Sim,
aí,
logo em seguida, mas antes aqui eu quero só expor a todos que estão nos assistindo, que nós estamos aqui respondendo perguntas sobre dom de línguas e pegando os textos que falam sobre o dom de línguas, tá? Estamos detalhando o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. Pastor Daniel, é contigo agora, hein? Todo mundo pergunta. Olha só, que tipo de línguas eram faladas de forma desorganizada em Coríntios capítulo 14? Tá? Não precisa responder apenas essa pergunta, se quiser ampliar mais esse assunto, pode falar, pastor.
Pastor David, até convido meus colegas aqui, inclusive você também, que eu sei que você está na sua cadeirinha de fazer pergunta, mas fica à vontade para responder.
Oh, que maravilha.
Eu convido, porque agora o bicho pega. Agora
aí
é que...
Sim, agora...
Como que você falava, pastor André, a porca torce o rabo, né? Então, eu convido vocês para entrarem aqui no meio também. Inclusive, a Ellen Cristina fez boas perguntas aqui, a Bianca fez boas perguntas aqui, e é agora que nós vamos começar a responder essas perguntas que foram feitas ali. Sim. Pastor David, eu vou voltar só um pouquinho.
Pode voltar.
No capítulo 13. Tá?
Importante.
Muitas pessoas dizem o seguinte: Paulo foi o maior falador de línguas de todos os tempos. Mais uma vez, eu convido todas as pessoas que estão assistindo, que estão participando junto conosco, para fazer o seguinte: se esvazie do seu pré-conceito, ou seja, dos seus conceitos prévios ou ideias prévias. Nós aqui não estamos falando de quem acredita em A, B ou C ou religião X, Y, Z. Nós estamos fazendo uma interpretação do texto, tá? Então, se você não entendeu, se você tem outra visão, fique à vontade para colocar no chat, fique à vontade para perguntar. Mas vamos, sem nenhum pré-conceito, buscar interpretar o texto, tá? Em Coríntios 13, respondendo a pergunta sobre Paulo, que não foi feita aqui, mas muita gente tem e com certeza vai chegar aqui, diz o seguinte, Coríntios 13, olha o que Paulo fala: ainda que eu falasse as línguas dos homens e a língua dos anjos, se não tivesse amor, seria como bronze que soa, como símbolo que retine. Vou fazer uma interpretação do português aqui, tá? O que o Paulo está falando? Ele está falando, eu falo a língua dos anjos?
Não.
Não. Para começar, ele está falando, ainda que eu falasse as línguas dos homens, ou seja, quais são as línguas dos homens? Os idiomas falados na face da terra. Então, Paulo fala todos os idiomas da face da terra? Não, é um exagero, tá? E aí ele vai mais longe no exagero ainda. E mesmo se eu falasse todas as da terra e mais as do céu, Paulo está falando, e se não tivesse amor, seria como o quê? O símbolo que retine e o bronze que soa. Paulo não está falando que ele fala, e ele está dizendo, mesmo que eu falasse, se eu não tivesse o amor, para que o amor fosse o ponto principal daquilo que eu estou falando, eu seria como o símbolo que retine ou o bronze que soa. O que é o bronze que soa? É sino, normalmente é aqueles sinos antigos, bonitos, né? Feito de bronze. O que o sino faz? Toca uma nota só. O que é o símbolo que retine? O Paulo está falando assim, ó, seria, eu posso falar qualquer língua. Se eu não tenho amor para guiar aquilo que eu estou falando, é a mesma coisa que eu ficar falando blá, blá, pen, 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 ton, ton. Ou seja, não tem rumo,
seria
não tem
irritante,
foco.
Em outras palavras.
Seria irritante. Ótimo, gostei dessa aí, vou pôr no meu estudo bíblico. Seria irritante. Mas ele continua, olha só. Gente, mais uma vez eu convido você para interpretar o português que está aqui. Olha só, verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Pastor Adriano, o Paulo conhecia toda a ciência e todos os mistérios? Não. Ele continua, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas. Pastor André, o Paulo transportou alguma montanha? Também não. Se não tivesse amor, nada seria. E agora ele exagera ainda mais, é o cúmulo de exagero. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e até dê o meu próprio corpo para ser queimado. Pergunta, o Paulo saiu distribuindo bem para os pobres? Não. Ele deu o corpo dele para ser queimado? Não. O que esses três versos estão fazendo? Estão simplesmente fazendo um tipo de poesia. É como se Paulo estivesse super exagerando em várias coisas, dizendo, se eu fosse o cara mais inteligente, mais rico e mais altruísta do mundo, a ponto de transportar montanhas, dar meu dinheiro, falar todas as línguas e dar meu corpo para ser queimado, mas não fizesse nada disso através do amor, nada disso seria possível. Pergunta, em algum desses pontos, Paulo está falando, eu falo língua dos anjos? Não. Tá? Então, eu só queria colocar esse ponto para a gente iniciar. O segundo ponto, e eu vou falar mais uma parte bem curtinha e pedir para os meus amigos aqui me interromperem para não ficar só eu falando. Quando a gente vai no 14, tá, que Paulo agora está falando sobre o dom de línguas e respondendo a pergunta da Ellen, Paulo ele continua mais uma vez falando, amigos, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Essa questão profetizar, na Bíblia, nesse momento aqui, não significa ver o futuro. Tá? Você tem essa resposta aqui no verso 3. O que profetiza fala a homens, edificando, exortando e consolando. Verso 14. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Troca essa palavra profetiza por prega ou ensina. Tá? Paulo está falando assim, amigos, eu sei que aqui em Corinto, na cidade de Corinto, uma cidade portuária, uma cidade que está no meio de várias rotas de comércio, existem muitos estrangeiros. E muita gente fala muitas línguas. Porém, se vocês não tiverem amor e vocês usarem essa capacidade de falar outras línguas só para vocês, vocês estão edificando apenas a si próprio e não estão edificando a outros. Eu sei que eu não respondi tudo aqui e vou jogar para os meus amigos, mas
pastor,
nesse ponto...
Uma observação aqui, percebe que Paulo ele bate na tecla de um dom especial que é o dom do amor?
Sim, ele coloca
isso, né?
Como a prioridade. Né?
Isso é importante também perceber.
Muito importante.
Né?
Obrigado por ter trazido isso. Obrigado. O Paulo está fazendo uma comparação, já que você falou isso aí, David, uma comparação é o seguinte. Muitas pessoas acham que o mais importante é você demonstrar o seu conhecimento. E Paulo está dizendo, não. O mais importante é você agir através do amor. A minha esposa, ela fala outras línguas, não dos anjos. Ela fala russo, ela fala ucraniano. Se a minha esposa viesse aqui, pegasse o microfone e ficasse falando russo, eu creio que muitas pessoas não iriam entender. Os russos iriam, os ucranianos também. Mas ela não estaria edificando a igreja que está nos assistindo agora, que fala português.
Pastor Daniel, eu lembrei de um momento. A gente teve, agora no ano passado, o privilégio de fazer uma viagem missionária para a Jordânia. E ali a gente conheceu uma igreja, a única igreja que tem na cidade de Amã. E foi muito interessante, porque tinha gente lá, o pastor pediu para se levantar, gente de 13 países diferentes. Gente, Geórgia, Argentina, Brasil, países da África, da Europa. E assim, na hora de querer conversar, imagina só a bagunça, né? Se cada um quisesse falar a sua própria língua, responder com a sua própria língua, ia virar uma bagunça, de fato, o culto. No entanto, na hora de você, talvez, fazer uma oração, de você conversar com Deus, você fala, cada um falou na sua própria língua. Mas teve que ser escolhido ali uma língua para colocar ordem, né? Porque senão não tinha jeito. O culto era em inglês e tinha um outro culto ainda para satisfazer os locais, que era o culto árabe. Foi muito interessante a experiência. Acho que parece com a igreja de Corinto aqui, né?
Quando a minha esposa já estava falando português e alguém pedia para ela orar, ela não conseguia orar em português. Ela falava assim, a língua da sua oração normalmente é a sua língua materna. É naquela língua que você consegue se comunicar com Deus melhor.
Não, então, eu entendendo aqui, uma pessoa que ela fala em uma outra língua que eu não entenda, se ela estiver orando, ela edifica a si mesma, porque ela entende aquilo que ela está falando.
E é melhor para ela, né?
E para ela, e está à vontade ali.
E esse é o verso 2, né, pastor? Do 14, 2, a Ellen tinha perguntado, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus. Claro, se a minha esposa estivesse falando russo aqui, ela está falando com Deus, exatamente. Ela está sendo edificada.
Ou, por
só
exemplo,
ela.
Né, que a gente aprendeu ali no teológico, né? Pater Hermon Hoentos Uranos, Agesteto To Telemassu e tal. Você não entende nada que está assistindo a gente ali, né? Porque é uma língua estranha para você, é uma língua estrangeira. Mas para quem entende, vai saber que aquilo está edificando.
Pastor André, olha só que legal, só continuando isso. E no verso 2, fala que em espírito fala mistérios. Sim, dentro dela, ela está conversando com Deus, mas para mim é um mistério.
Exatamente. E a Camila está colocando aqui, pastor David, né, pastor Daniel. Achei interessante a pergunta da Camila Santos. Já ouvi falar que quando alguém fala em língua estranha, tem que ter alguém que interprete, para que todos possam entender. Aqui eu acredito que são dois pontos, Camila. Se você se refere a uma língua estranha, uma língua que ninguém entende, que não é uma língua de uma outra nação, tipo um blá 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 que ninguém entende, qualquer um pode dizer que interpreta. Como eu posso dizer assim, olha, eu tenho o dom de interpretar sonhos. Aí você vai dizer assim, mas como assim que você tem o dom de interpretar? Me diz o sonho que eu dou a interpretação. Ou se ela é verdadeira ou não, não sei. Mas eu posso dar uma interpretação. Então, qualquer pessoa que fala um blá 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 qualquer, que ninguém entende, que é uma língua estática, uma língua aí que não tem qualquer sentido, pode vir lá um que se diz iluminado e querer dizer que entende o que aquela pessoa está falando e vai fazer ali uma determinada interpretação. Mas, biblicamente falando, não é isso que nós encontramos. Nós estamos vendo no estudo de hoje o quê? Estamos aprendendo ali, né? Que as línguas que foram faladas foram línguas de outras nacionalidades. Para que o evangelho fosse pregado, o dom foi dado com este fim, e não era uma língua que ninguém entendia, ou língua supostamente falada como de anjos, etc. e tal. Eu sei que na mente de muitos que estão nos assistindo, talvez esteja vindo, mas isso não é o dom do Espírito? Quem sabe fica um bom tema aí para o nosso próximo estudo, né? Qual é o verdadeiro dom do Espírito? É falar em uma língua diferente, estranha, estrangeira, enfim, mas Camila, fica então a questão, a interpretação deve se dar quando? Quando é de fato uma língua inteligível, ou uma língua de outra nacionalidade, uma língua estrangeira.
Pastor, olha que interessante, né? Isaías 33, o verso 19 diz assim, ó, já não verás aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender, e de língua bárbara, ininteligível. O próprio Isaías, ele fala que Deus não se agrada com tipo de falácias, né? com palavras que não são compreensíveis. O próprio Isaías já falava isso no Antigo Testamento. É importante também ressaltar isso, que a Bíblia também orienta que Deus não se agrada com tipos de línguas assim.
É porque não faz sentido, né? Eu vim falar num outro idioma que as pessoas não entendem.
Pastor, legal é realmente trazer de volta para o contexto da época. Corinto era um lugar onde muita gente falava muitas línguas.
Muito bom, pastor.
Então, imagina aqui que você está nessa igreja e de repente tem pessoas de vários países diferentes. E eu falo assim, pastor Adriano, aquele teu amigo ali, ele pode pregar para nós essa noite? E o pastor Adriano fala, pode. E aí quando ele sobe aqui, ele está falando em grego. Eu falei, mas Adriano, e aí? Ele falou, ué, grego é a língua dele. Mas e agora? Ele vai continuar pregando em grego? Paulo dá instruções para essa igreja de Corinto de que não é para ele continuar, quer dizer, grego na época era bom, né? Eu coloquei grego para nós. Mas se ele falasse uma língua que não era a língua que a maioria podia entender, Paulo está explicando aqui, dando instruções, não. Não é para o amigo do Adriano, só porque é amigo dele, vai falar uma língua diferente, não é para pregar numa língua que ninguém entende. Então, as instruções, ele continua. Olha que interessante. Vamos pegar outros versos aqui para a gente interpretar a própria linguagem, né? Ele diz o seguinte, no verso 9, 14 e 9. Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como é que se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Paulo está dizendo assim, é inútil alguém estar falando algo que ninguém entende, é inútil, é a mesma coisa que falar para o ar. E ele continua, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, porém nenhum deles sem sentido. O que Paulo está dizendo? Que vozes são essas? Há muitos idiomas, há muitas línguas, porém cada povo entende o sentido do seu próprio idioma. E aí Paulo continua, verso 11. Se eu, pois, ignorar o significado da voz, ou do idioma, ou da língua, eu serei o quê? Qual a palavra que ele usa? Estrangeiro. O que é um estrangeiro? Estrangeiro é quando você vai lá para Israel, você é um estrangeiro lá. Você entende o que eles falam na língua local? Não, você não entende. O pastor André vai lá para a Coreia, e ele vai todo bonitinho na igreja pregar em português, vai adiantar? Não, ele estará falando como para o ar, o que Paulo fala. Olhando o verso 2, ele estará se edificando, porque ele está conversando com Deus, né, lendo da Bíblia, mas ninguém mais.
Interessante que Atos 2 também fala sobre estrangeiros, né? Percebe que é a mesma conotação ali.
Uma questão aqui, pastor David, que eu acho interessante a gente ressaltar, que quando Paulo está escrevendo a carta dele aos Coríntios, aquela igreja que existia na cidade de Coríntios, essa carta é cheia de repreensões. Os coríntios, eles viviam problemas tremendos. Quer ver? Eu vou citar alguns aqui. Só 15, tá bom? Você quer anotar aí? Depois dá o voltar ali e veja. Coríntios capítulo 1, versículo 10. Havia dissensões na igreja. Versículo 11, contendas. Capítulo 3. Os coríntios não eram espirituais, mas carnais, imaturos, cheios de contenda e de inveja. Capítulo 4. Havia julgamento sobre o trabalho do próprio apóstolo Paulo na igreja de Coríntios. Ainda no capítulo 4, versículo 6, soberba a favor de um contra o outro. Capítulo 5, havia um problema de fornicação e incesto dentro da igreja de Coríntios. Orgulho, capítulo 5, capítulo 6, processavam os próprios irmãos na justiça perante os incrédulos. Capítulo 7, problema de separação e de divórcio. Capítulo 8, enfrentavam dissensões quanto à carne sacrificada aos ídolos. Capítulo 10, idolatria e culto aos demônios, tinha dentro da igreja de Coríntios, calcule um negócio desse. Capítulo 11 ainda, versículo 18 a 22, dissensões na hora da ceia do Senhor. Capítulo 12, ignorância com respeito aos dons. Capítulo 12 ainda, desconheciam o caminho sobre modo excelente que é o amor. Capítulo 13 depois, falando do amor, problemas com falta de ordem na igreja, com a questão de todo mundo falando junto. Ou seja, era uma igreja completamente problemática, e Paulo está dizendo, escrevendo para corrigir os problemas que a igreja tinha. E alguns que desavisados ou não informados com relação àquilo que Deus está colocando dentro do seu contexto, acabam pegando essa questão do dom de línguas, achando que pode aplicar, não, mas Deus está dando. Não, queridos, não é isso. O dom de línguas na Bíblia, e demais ali, ele termina dizendo, tudo seja feito com ordem, né? Com decência e ordem, Coríntios capítulo 14, versículo 40. Imagine uma igreja em que todo mundo fala junto, fala um monte de coisa que ninguém entende, tem ordem, tem decência aí. A gente não vê isso, né, pastor David?
Muito bom. Você viu algumas perguntas aqui, pastor? Nossa,
vi.
A vontade
eu
de ficar...
Estou coçando aqui para entrar nelas.
A vontade de responder, mas nós temos que seguir. Pastor, segue tua linha de pensamento a respeito.
Vamos lá, das... nós estamos juntos aqui, okay? A linha é essa mesmo, a gente vai acompanhando aqui, o capítulo 14 é o mais legal. O Luiz falou aqui, e que eu achei muito interessante,
legal, né?
Ele falou, pastor David, quer colocar então o ponto?
Não, achei excelente, os anjos se aproximavam dos patriarcas ali e falavam com a língua deles, né? A língua do patriarca, não falava uma língua pelo qual o patriarca teria que interpretar ou imaginar que língua era aquela.
Pois é, ou seja, os próprios anjos falavam na nossa língua, por que nós falaríamos em outra? Mas a Ellen colocou outra pergunta muito legal aqui também, ela falou o seguinte, se eu lembro bem certinho. Aqui, ó, ela colocou de novo aqui para a gente não perder. E como compreender como as pessoas falam em línguas estranhas sem que tenham controle sobre isso? Ellen, de forma nenhuma eu tenho direito de julgar o que está acontecendo no coração e na mente de uma pessoa. Eu não tenho esse direito. Tá? Mas vamos colocar alguns pontos, mais uma vez, não estou julgando aquele que fala ou que não fala, eu não tenho esse direito, mas olha só o que Paulo fala aqui, ó, verso 14 e 15, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também com a mente, cantarei com o espírito, mas também com a mente. Olha só, imagina o seguinte, o Pastor Deide vem aqui na igreja e o Matheus está com o grupo de louvor dele aqui e eles resolvem fazer uma música em inglês. E o Pastor David adora aquela música, mas você fala inglês, pastor? O Pastor David não fala inglês. E aí, mas ele gosta da música. E ele vê aquele coral e o Matheus tocando e toda aquela alegria. Pergunta, como está o seu coração? O seu espírito, por assim dizer. Como está o seu emocional, Pastor David, de ver aquela música linda sendo tocada e cantada com toda graça e qualidade? Como está o seu coração? Está elevado, seu coração está feliz, você se sente confortável. Pergunta, o que você entende da letra da música? Pastor David, pergunta para você. Nada, absolutamente nada. E o Paulo, olha que interessante, é isso que o Paulo está falando aqui. Ó. Ele diz o seguinte, o que eu vou fazer então? Verso 15, orarei com o Espírito, ou seja, entre com a emoção da música, da oração, participe com o seu coração. Sim, Paulo está dizendo, coloque o seu coração naquilo, porém, Paulo continua, também coloque a sua mente naquilo que você está falando, cantando, orando e ouvindo. Paulo está dizendo o seguinte, talvez muitos estavam ali orando ou cantando em outros idiomas. E talvez Paulo esteja falando assim, é legal, faz parte, porém você não deve permitir que o seu emocional, o seu espírito, o seu coração vá sozinho por um lado, sem que a sua mente, o seu racional, a sua parte lógica esteja acompanhando. Então, o que Paulo está falando que entra na pergunta da Ellen aqui? Paulo está falando, amigo, não perca o controle da sua mente. Isso não é bíblico, isso não vem da Bíblia. Paulo, ou nenhum outro autor bíblico coloca, nenhum profeta bíblico, nenhum ouvinte, ninguém na Bíblia que está sobre o poder de Deus, ou que está sobre plena consciência, nenhum deles perde o controle. Isso não existe em nenhum momento na Bíblia. Na verdade, até existe. Mas quando você vê na Bíblia pessoas perdendo controle, Jesus vem e as ajuda a ganhar novamente esse controle. Quando Paulo olha para o povo de Corinto, ele fala, não é para você orar ou se encantar apenas com o seu coração. A sua mente precisa estar em pleno controle do seu corpo. Tanto Deus como Paulo estão o tempo inteiro falando, a sua mente é a porta de entrada da sua alma. Nunca perca o controle dela.
Pastor Daniel, e fora que na Bíblia nós temos alguns alertas, né? De que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nos últimos dias, falsos ensinos, prodígios acontecendo, enganando até os sinceros, eleitos. Então nós temos na Bíblia essa alerta de que nem tudo que reluz é ouro. Especialmente, você falou muito bem, quando toca na área do sentimento. O sentimento é algo muito forte, nós somos seres do sentimento. Então, quando eu tenho uma experiência sobrenatural, isso tem um poder muito forte sobre mim. E muitas pessoas seguem algo porque sentem aquilo ali. Mas o sentimento é muito enganoso. A Bíblia diz que o nosso coração, ele também é muito enganoso, desesperadamente corrupto e enganoso. Então é muito perigoso seguir o sentimento, o coração. Nós temos que justamente trabalhar com o nosso racional. E Satanás, ele também se agrada de que a gente faça qualquer coisa na igreja. E tem muitos pregadores que pregam muitos assuntos, tem muitas pessoas que fazem muitas coisas na igreja, mas que não é o essencial, não é aquilo que realmente muda, aquilo que realmente transforma. Então, se Satanás consegue ter um monte de gente seguindo
a Bíblia, mas não seguindo a Bíblia, assim, com a Bíblia embaixo do braço, né, ou empoeirada em cima de uma mesa com um amuleto, mas que não segue a verdade, né, então não tem problema, continua vivendo essa experiência aí, mas se você não teve a vida transformada, tá ok.
Pastor, então, cuidado. Interessante o que você falou, e eu preciso aqui responder também uma pergunta de uma pessoa. Pastor, se não é o dom de línguas baseado na Bíblia, o que pode ser? Vou responder aqui para você, vou ser bem direto, depois a gente pode estudar mais profundamente esse assunto. Pode ser uma ação diabólica? Pode ser uma ação diabólica, não posso esconder isso de você, tá? E nós encontramos isso na Bíblia. Lembra daqueles adoradores de Baal, né? Aqueles adoradores de Baal, possivelmente estavam falando em línguas diabólicas. Pode ser uma fraude? Pode ser uma fraude também. Pode ser uma hipnose. Também pode ser um fenômeno psíquico, como também pode ser um orgulho espiritual, tá? Muitos podem se orgulhar disso. Pastor?
Pastor David, eu fico pensando aqui. Você me permite falar aqui bem ao coração, né, das pessoas que nos estão assistindo agora. Eu imagino que muitos de vocês que estão nos assistindo, ou alguns de vocês, estejam pensando assim, mas eu vou na igreja, isso é tão bom, é tão gostoso. A gente tem um êxtase. Eu sinto fortemente o Espírito Santo na minha vida. Eu quero dizer para você, querido, em nome de Jesus, aquilo que nós estamos estudando aqui hoje não é jamais uma repreensão ou qualquer coisa do tipo, ou alguém, ou alguma igreja, alguma denominação, ou enfim, nada disso. O que eu queria que você tomasse na sua vida, no seu coração, é que de acordo com a palavra do Senhor, o dom de línguas na Bíblia não é um dom que você entra num êxtase, entende, perde o controle das suas emoções, sai falando qualquer coisa, muitas coisas, girando, alguns gritando, pulando, rodopiando, não. O dom verdadeiro de línguas e o dom do Espírito na Bíblia, vamos estudar isso com mais carinho, mais profundidade, nos nossos próximos temas aí, desses temas polêmicos da Bíblia que estaremos estudando, mas você perceberá e verá que Deus, ele é um Deus de ordem, é um Deus que traz um culto racional, segundo Romanos capítulo 12, e se você tem essas experiências e agora está se questionando, mas como isso eu tenho desde a minha infância, eu aprendi com meus pais, com meus avós, com a minha igreja, tudo, eu diria, não siga aquilo que o pastor André fala, ou o pastor David, ou o pastor Daniel, ou o pastor Adriano, ou qualquer pastor ou líder religioso, mas eu queria que você colocasse todos esses conhecimentos diante de Deus, com seu coração derramando diante de Deus, e dizendo a Ele, Senhor, se isso que nós estamos estudando hoje é verdadeiro, eu quero seguir isso que está na Tua Palavra. Abre as minhas fronteiras, alarga os meus caminhos, as minhas fronteiras, eu quero conhecer mais, ajuda-me. Se isso que eu tenho vivido não vem do Senhor, não vem do Teu Espírito, não é uma verdade que eu tenho experimentado ou nas igrejas que eu tenho ido, tenho experimentado, peça para Deus, Deus vai revelar para você, Deus vai mostrar. Mas para isso, como o pastor Daniel colocou aqui, a gente tem que se despir de nossos preconceitos, ficarmos diante da palavra do Senhor com humildade de coração, pedirmos a Ele, Senhor, revela-me, mostra-me, e Deus vai te mostrar. E se alguma coisa estiver errada, Deus vai te libertar. Creia nisso. Amém. Creia nisso.
Amém. Deus seja louvado. Pastor, nós encerramos aqui deixando muito claro que o apóstolo Paulo, nos seus escritos, ele não proíbe o dom de línguas. O verdadeiro dom de línguas, ele existe. E nos últimos dias, conforme o Joel fala, conforme as profecias descrevem, esse dom será usado para que muitas pessoas possam se converter à verdade e conhecer a verdade. Muitas pessoas lá de fora, que talvez não entendam a língua que você conhece, Deus vai lhe usar, Deus vai lhe capacitar. Temos aqui diversas perguntas para ser respondida, mas teremos o privilégio também de responder vocês através do e-mail, através de um estudo da Bíblia. A Igreja Adventista tem diversos materiais e eu quero aqui finalizar deixando para você uma tarefa. Nós temos aqui um testemunho na igreja. Nós não vamos passar pelo tempo, mas a Igreja Adventista tem um dos testemunhos assim mais impactantes que eu já vi. E digite no YouTube, ou depois desse culto, Dom de Línguas na Igreja Adventista. E você vai ver o testemunho de um amigo meu, chamado Antônio Muondo. O Antônio Muondo teve o Dom de Línguas numa cidade de descendência alemã, no oeste do Paraná. E ele conta nesse testemunho que Deus, o Espírito Santo, permitiu que ele entendesse o alemão e falasse o alemão, e algo que ele nunca havia falado, uma língua que ele nunca havia falado. E o Antônio, então, conta nesse testemunho quanto o Espírito Santo falou com ele para que ele pudesse pregar o Evangelho. E sabe que nesse testemunho você vai ver o que Deus pôde fazer através do dom de língua verdadeiro que Deus nos ensina na Bíblia. Nesse momento também quero, pastores que estão aqui conosco, colocar nas mãos de Deus um pedido especial que foi colocado aqui para mim. O pastor da denominação Vida Plena, na Igreja Evangélica, está internado e já está 100% dependente dos aparelhos, está com Covid. E nós aqui vamos orar para que Deus esteja sobre ele e opere um milagre na vida do pastor Samuel da Igreja Vida Plena. Nesse momento nós vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por tamanho conhecimento que a sua palavra nos concede. Obrigado, Senhor, pelo discernimento que o Senhor tem nos dado diariamente para entendermos o que o Senhor quer falar conosco. Obrigado pelo dom de língua, o verdadeiro dom de línguas que é encontrado na Bíblia, em Atos, em Coríntios, em Marcos. Obrigado, Senhor, porque o verdadeiro dom de línguas teve o objetivo de pregar o Evangelho para muitas pessoas de outras línguas que precisavam compreender sua mensagem. Assim vai acontecer, Senhor, nos últimos momentos, em que pessoas que não falam a mesma língua compreenderão, Senhor, a sua verdade, através desse dom. Senhor, coloque em suas mãos nesse momento o pastor Samuel da Igreja Vida Plena. Ele espera um milagre, Senhor, e todos os seus amigos, familiares, também estão dependendo de Ti nesse momento. Por favor, opere um milagre para que este homem venha Te honrar, que ele possa Te glorificar. Mas, Senhor, faça a Sua vontade, pois o Senhor sabe todas as coisas e tudo está sob o Seu controle. Obrigado por esse culto, obrigado por todos que assistiram e que diariamente o Espírito Santo conceda discernimento a cada um. Em nome de Jesus, amém.